Em relação ao que nós começamos a falar ontem sobre o conceito da Kabbalah de uma forma geral, e nós vimos ontem bastante sobre a importância de ter um conhecimento básico de todas as áreas da Torá para que a pessoa possa entender de fato a Kabbalah. Vamos ver um pouco sobre a história da Kabbalah. Na realidade, a primeira compilação sobre conceitos cabalísticos foi feita pelo primeiro homem, Adam Harishon. Adão foi aquele que compilou o livro chamado Raziel. Depois dele, Avraham Avinu compilou um livro chamado Sefer HaYetzirah. São livros relativamente curtos, mas são bem profundos. E de novo, mesma coisa que nós falamos ontem. Alguém que pega, por exemplo, Sefer HaYetzirah e começa a ler, não vai entender nada. Quer dizer, vai ver um monte de letras e um monte de termos. Lendo assim, pode não fazer nem sentido, nem nexo, porque a pessoa não sabe do que está se falando. Vai ficar, como se diz, um peixe fora d'água. E essa parte da Kabbalah, inclusive que é chamada de Sod, parte secreta, essa parte mística é chamada de parte secreta, é uma parte que, se não bem estudada, se não com base, primeiro, pode não ser compreendida. Segundo, pior do que isso, pode ser mal compreendida. E terceiro, pode ser mal compreendida e mal empregada. E justamente por isso que ela sempre foi mantida de forma secreta. O professor transmite para o aluno, sabendo que o aluno tem um nível para poder ser transmitido esses segredos da Torá. Que são segredos não no sentido de segredinho, sim, mas no sentido de ser uma coisa que é tão profunda, é tão elevada, que se a pessoa não tem nível, não dá para passar para ele. Na época dos Tanaim, quer dizer, na época da Mishnah, na época onde a Torá oral, que também era transmitida de boca a boca, precisou ser escrita por conta de uma série de coisas, mencionamos não faz muito tempo sobre isso, as perseguições, etc., eles tinham que escrever essa Torá oral. A parte da Torá HaKabbalah, da parte da Kabbalah, também precisou ser compilada e mais para frente anotada. E isso fez surgir alguns livros básicos da Kabbalah, que são da época dos Tanaim. Sim, todo mundo deve estar pensando no livro do Zohar, está certíssimo. O livro do Zohar é um dos livros, e um dos livros básicos. Mas não é o único. Existe, por exemplo, o Sefer HaBahir, o Zohar é do famoso Rabbi Shimon Bar Yochai, certo? Rabbi Shimon Bar Yochai é que compilou o livro do Zohar, mas também na mesma época, mais ou menos, né, nessa época dos Tanaim, tem, por exemplo, o Sefer HaBahir, que é um livro que foi compilado pelo Rabbi Nechunya Ben Hakana. Rabbi Nechunya Ben Hakana é conhecido, por exemplo, por aquele trecho que nós falamos na reza, Ana Behoach. Foi ele que escreveu esse trecho, que inclusive também tem significados místicos e cabalísticos nessa reza. Então esse é mais um livro também da época, que é chamado Sefer HaBahir. E durante os séculos seguintes, isso nós estamos falando coisa do século século 1, século 2. Isso tudo foi transmitido sempre apenas entre as pessoas que tinham nível para compreender. O que aconteceu é que o movimento da Kabbalah, como é conhecido, começou a ficar muito intenso e muito forte por volta do século XV, XVI. Onde, principalmente, nessa época, em Israel, e mais especificamente em Tzfat, não somente, mas principalmente. E lá, alguns mestres, grandes conhecedores de Kabbalah, começaram a compilar livros a respeito do assunto de uma forma um pouquinho mais aberta do que até então, que era tudo muito secreto. Eles escreveram livros. E nós temos, por exemplo, o famoso Rav Moshe Cordovero, que escreveu e compilou bastante sobre a Kabbalah. E depois, o famoso Arizal, que ficou conhecido assim, né? Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, era seu nome, que viveu muito pouco, mas ele deixou um legado para os seus discípulos de muitos conceitos cabalísticos. E aí entram já conceitos, por exemplo, que foram mais desenvolvidos nessa época e foram escritos, que são os conceitos, por exemplo, de Gilgulim, reencarnação, e assim por diante, já entrando então nesse ramo das almas. Esses mestres tinham grupos de estudos fechados, mas eles compilaram, eles escreveram, então já ficou uma coisa menos fechada pelo fato de estar escrita. E assim, nos séculos seguintes, começou a surgir uma sede das pessoas por Kabbalah, principalmente pessoas mais afastadas, e finalmente no século 17, 18, surgiu o movimento da Hassidut. O Baal Shem Tov viu que o nível das pessoas na Europa Oriental estava decadente, principalmente em relação à alegria no serviço a Deus. Havia muita pobreza, havia muita desgraça, perseguições, uma vida nada fácil. Entre parênteses, pobreza você pode ver, inclusive, pelos alimentos desenvolvidos pelos judeus naquela região. Não é hora de falar de gastronomia, mas só para ter uma ideia, por exemplo, o gefilte fish, que é uma forma de você pegar um pouco de peixe, para ter peixe para Shabbat, e expandir ele, e render ele, colocando outras coisas misturadas, ou o próprio chulent, ou cholent, chunt, cada um conforme a sua pronúncia, que foi também desenvolvido uma forma de você poder comer uma refeição que deixa bem saciado, e dá a impressão que você está comendo muita carne, e você põe um pouquinho de carne ali, ou um pouquinho de restos de carne, para poder comer carne no Shabbat. Então, isso entre parênteses só, é a pobreza, havia muita pobreza, as pessoas então tinham muitas dificuldades, e o Baal Shem Tov montou esse movimento que tem muitos detalhes em relação a Hassidut, como que ela foi estruturada, mas basicamente é o serviço a Deus com alegria. E o Baal Shem Tov decidiu, segundo, obviamente, que consultas às alturas que ele tinha acesso, publicar e ensinar as pessoas um pouco mais de filosofia, um pouco mais de misticismo, um pouco mais da Kabbalah. Mas não exatamente a Kabbalah pura, porque as pessoas não vão conseguir entender. E sim, ensinar para as pessoas a filosofia das coisas, para as pessoas fazerem as coisas com mais gosto, entendendo o que se passa um pouco por trás, mas de uma forma bem simplificada para o povão. E assim surgiu o movimento da Hassidut. O movimento da Hassidut trouxe consigo pessoas que contrariaram esse movimento. Por quê? Vamos entender o que aconteceu nessa época, e já vinha acontecendo nessa época. Quando se fala sobre Kabbalah, sobre misticismo, sobre filosofia profunda, acaba vindo e sendo associado Mashiach. E todos anseiam para o Mashiach. Então, acabaram surgindo movimentos de Meshichei Sheker, falsos Mashiach. Pessoas que se levantavam e, aproveitando do conhecimento, entre aspas, de Kabbalah, quer dizer, aproveitando da desinformação e do desconhecimento da Hassidut mais para frente, mas principalmente da Kabbalah, usavam essas palavras, essas expressões, essas letras, coisas assim, o pessoal fica, ah, uau! E aí, daí para o sujeito se declarar Mashiach, era um passo, e isso causou muitos problemas. Muitos problemas, tivemos vários exemplos graves de Meshichei Sheker, e uma vez que as pessoas passaram a seguir essa pessoa e acabaram idolatrando essa pessoa, quando essa pessoa, que era mal intencionada, acabava caindo do cavalo e acabava partindo para um lado que não deveria ir, muitos dos seguidores acabavam também migrando para aquele lado. Quer dizer, tanto pessoas que passaram a ser idólatras, passaram a seguir outras religiões, coisa parecida, e as pessoas acabaram indo atrás, porque se o Mashiach estava dizendo para fazer isso, eles vão fazer. Isso causou muitos problemas. Justamente por isso que, quando surge de uma forma assim declarada esse movimento da Hassidut pelo Baal Shem Tov, o Gaon de Vilna sai contra esse movimento. Ele tem muito, muito medo, tanto do fato de publicar para todo mundo o Kabbalah. O Gaon de Vilna, diga-se de passagem, era um grande Mekubal, era um grande conhecedor de Kabbalah. Ele escreveu livros também que tem nas entrelinhas Kabbalah, e ele era conhecedor da coisa, não é? Ele não sabia nada, ele sabia bastante Kabbalah. E ele sentiu que essa publicação para todo mundo que quiser ter acesso à Kabbalah vai gerar problemas, principalmente pelo fato de pessoas pegarem essa informação, pegarem essas letras, essas coisas, vão se fazer dos que sabem aquilo, vão dizer que são cabalistas, vão dizer que são Mashiach. Isso vai causar grandes problemas. Esse foi um dos motivos, não momento para falar agora sobre todo esse conflito que teve no começo entre o Hassidut e o Gaon de Vilna, mas esse é um dos principais pontos que o Gaon de Vilna temia. Bom, voltando a... Então, a Hassidut, no final das contas, acabou se divulgando bastante, acabaram tendo... Aliás, outro ponto também do Gaon de Vilna era o fato de centralizar tudo num Rebbe só, naquela Hassidut. E também ele tinha medo, de repente, esse Rebbe fala alguma coisa errada ou resolve seguir para um caminho que não é o ideal, os Hassidim vão todos atrás. Então, ele achava que era muito perigoso isso. Todo mundo de uma comunidade, ou de uma cidade, ou de várias cidades, ou de um país inteiro, seguirem uma mesma pessoa e, de repente, acabarem depois todos falhando junto com aquele um indivíduo. Então, esses são os pontos que o Gaon de Vilna, de certa forma, não concordou. De qualquer forma, a Hassidut acabou seguindo, e surgiram vários rebes, vários rebes, várias Hassiduyot. Em cada Hassidut tem o seu estilo, mas logicamente que todos eles acabam estudando o que é chamado de Hassidut, que é uma boa parte da Kabbalah, mas é uma parte de Kabbalah um pouco mais prática, um pouco mais fácil, um pouco mais para o cotidiano. Tem mais livros que seguem a luz da Kabbalah. O que eu quero dizer que seguem a luz da Kabbalah é que tem o livro que é Kabbalah pura. Sim, se você abrir e você não sabe Kabbalah, vai boiar totalmente. Existem os livros que são feitos à luz da Kabbalah, quer dizer, usando filosofia da Kabbalah para explicar mitzvot, por exemplo, explicar o serviço a Deus, explicar trechos da Torá. E assim nós temos, por exemplo, o Rabbeinu Bahiê, que é bem antigo, mas ele escreveu um comentário sobre a Torá, onde ele traz muitas coisas também de Kabbalah no meio do seu comentário. Temos livros, por exemplo, como o Ramchal, o Moshe Chaim Lutzato, que escreveu livros que são incríveis até, porque são livros que você pode estudar ele de uma forma normal, você entende tudo. E você pode, se você tem conhecimento de Kabbalah, estudar ele de uma forma muito mais profunda e ver como por trás de cada palavra e nas entrelinhas tem um monte de significados da Kabbalah. Isso é o Ramchal. Existe, por exemplo, o livro do Shlach HaKadosh, que explica tanto passagens da Torá como passagens do Talmud, coisas sobre as festas, sobre o cotidiano, também à luz da Kabbalah. O Maharal de Praga, famoso Maharal de Praga, também escreve seus livros com filosofia, essa filosofia toda baseada também na Kabbalah. E, em resumo, para finalizarmos hoje, o assunto de hoje, em resumo, sempre que você for, toma de curioso, você quer saber um pouco de Kabbalah, você quer saber um pouco de Hassidut. No nosso mundo moderno, nós temos esse acesso, sim, mas temos que tomar muito cuidado para escolher uma fonte confiável para estudar esses assuntos. O que significa uma fonte confiável? E aí estamos falando agora palavras dos grandes e maiores cabalistas que teve na história, o Ramak, Rav Moshe Cordovero, que na sua introdução a um dos livros básicos dele, de Kabbalah, ele foi aquele que veio logo antes do Arizal. Rav Moshe Cordovero diz que para que uma pessoa possa estudar Kabbalah, ele precisa conhecer Tanakh, precisa conhecer a Torá, todos os escritos, tem que conhecer o Talmud e tem que saber Poskim, os Vereditos Halachicos. Quer dizer, precisa ter um conhecimento extremamente abrangente da Torá. Aí ele pode começar a estudar e ensinar Kabbalah. Então nós de curiosos queremos saber uma coisinha aqui, uma coisinha ali, queremos entender um pouco aqui, um pouquinho ali. O ideal seria conhecer todo o resto antes. Ah, mas eu estou sedento. Bom, nesse caso, você vai estudar. Busque estudar com alguém. Você sabe que é confiável. E que, pelo menos, tem um conhecimento básico de Torá. E, pelo menos, pratique a Torá. Porque se não for uma pessoa dessas, é impossível que ele te ensine Kabbalah corretamente. Então, é muito importante procurar uma fonte que seja confiável para estudar e saber que você vai estudar esses conceitos como aquela criança que está estudando física nuclear ou física quântica. Ele está estudando isso quando ele está na primeira série, segunda série, alguma coisa assim. Ele vai entender alguma coisa, talvez alguma coisa que vai entrar, mas saber que compreender mesmo vai depender de ter uma base muito forte. E como meu cunhado costuma dizer, Kabbalah funciona assim: quem sabe não fala, e quem fala não sabe.